Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 222º Dr. Apple News, sexta-feira, resumão de notícias, com a ajuda sempre do Antônio, do Gilberto, do Renato, do Sandro, do Davi, do Fabrício. Obrigado pessoal que ajuda com as sugestões de pauta. Um abraço para todo mundo que está sempre acompanhando aqui, tomando aquele cafezinho. Então vamos lá para as notícias. Temos notícias históricas bem legais e também algumas notícias importantes aí durante a semana, né? Bom, temos aí em dezembro, né, 8 de dezembro de 1975, esse sujeitinho aí chamado Paul Terrell abrindo a sua primeira Byte Shop, The Byte Shop, uma loja de computadores que em 75 era uma coisa... Não era para todo mundo, né? Era uma coisa bem inovadora. E esse camarada, ele teve a ideia de abrir uma loja. Por que que esse cara é importante? Quem assistiu ali a história da Apple conhece e sabe que o Paul Terrell foi o primeiro cara que deu a chance para a Apple, deu a chance para o Steve Jobs. Chegou na loja dele um maluco hippie de sandália, todo zoado, vendendo um computador, um kit de computador, né, um negócio bem, bem tosco mesmo. Mas o legal é que ele deu a chance. E se não fosse ele, muito provavelmente a Apple não existiria. Ele comprou o primeiro lote de Apple I e deu a chance do Steve desenvolver o produto, né? Com a grana que ele adiantou, ele conseguiu comprar os equipamentos, as peças, para aí sim fabricar o produto e começar a vender. Então o Paul Terrell é fundamental ali na história da Apple, no nascimento da Apple, né? Bem legal. Como é importante esses caras aí empreenderem e acreditar nos malucos, né? Nos malucos e nas ideias malucas deles, né? Olha só como as coisas acontecem. Temos também ali, ó, 1980, pouco tempo depois, né? A Apple já tinha lançado o Apple I já tinha lançado o Apple II também, né? E a Apple resolveu abrir o seu capital para o mercado, né? Fazer o IPO, como eles chamam. E aí a galera ficou milionária do dia para noite. Para vocês terem uma ideia, foram negociadas ali 4,6 milhões de ações a um preço de US$22 cada uma. Imagina, faz as contas, 4,6 milhões vezes 22. Só o Steve Jobs, ele ficou com 217 milhões. Então assim, de uma batida de martelo... No tempo de uma batida de martelo, ele tinha ali disponível 217 milhões de dólares se ele quisesse. Era só vender as ações e a grana estava no caixa, né? Então realmente foi uma coisa assim, para a época, né, totalmente fora da curva. Aí temos em 2011, 9 de dezembro de 2011, a Apple abrindo a sua loja no Grand Central Terminal, lá em Nova York. É uma central de trens, né, ali de Nova York, de 140 anos, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, né? É 140 anos. É uma estação muito antiga, muito bonita, uma construção assim, realmente muito bonita. E nesse pavilhão ali, nesse deck, no mezanino, a Apple acabou utilizando o espaço para fazer a sua loja. Nem precisa de decoração, nem precisa de nada, né? É o estilo da Apple, bem minimalista, aproveitando esse espaço que já é absurdamente maravilhoso, né? Então também causou um furor muito grande e é um espaço muito inteligente de se usar, porque justamente a circulação de pessoas lá é gigante, né? Circula muita gente o tempo todo, então uma boa estratégia da Apple. Temos também em 2016, dezembro de 2016, a Apple lançando o seu primeiro AirPods, com muita controvérsia, né? Muita gente dizendo, isso não vai dar certo, imagina que coisa horrível, parece duas anteninhas, sempre tem né? Não adianta. Mas o fato é que o produto tomou o mercado, né? Ditou regra, todos os outros concorrentes começaram a fazer a mesma coisa, né? E realmente é muito bom o AirPods, né? É óbvio que tem coisas para melhorar, mas é absurdo o que um negocinho desse tamaninho é capaz de fazer, a facilidade de troca de equipamentos, de conexão, sem você precisar ficar fazendo nada. Tem um chip ali dentro que comanda, né? A velocidade de recarga também dentro da caixinha. É algo realmente muito bom. E a liberdade dos fios, né? Isso que é o mais importante. Quando a Apple lançou esse aí, tirou o plug, o jack, né, o P2 ali dos iPhones, e também o mundo veio abaixo. Imagina, né, tirar o P2, né? É, falaram a mesma coisa quando tiraram a porta serial, né, da impressora, a porta SCSI. Falaram a mesma, vai tirar a porta SCSI, o que que vai ser de nós? É muito engraçado ver esse tipo de coisa acontecer. Porque a gente sabe que o tempo passa e quando a gente olha para trás a gente vê quão ridículo isso é. Imagina você até hoje utilizando a porta serial, aquela impressora com aquele plug gigante cheio de pinos que você tinha que rosquear atrás do computador. Imagina seu MacBook Air hoje com uma porta serial na parte de trás. Então não adianta, as coisas andam para frente, né? Não tem jeito, o tempo vai para frente. Agora vamos para, como o tempo vai para frente, vamos para as notícias da semana. A Apple agora tá lançando no beta, né, 17.3, mais uma camada de segurança. Eles chamam de Stolen Device Protection, né? Uma proteção para dispositivos roubados. Você vai ter que ativar esse recurso se você quiser. E o que ele vai fazer? Hoje em dia, você com o dispositivo na mão e com a senha do dispositivo, é fácil você trocar a sua senha do Apple ID, né? Só com a senha do dispositivo, se você tiver com o iPhone, você consegue trocar a senha do Apple ID. Ele não requer uma autenticação em duas etapas. A Apple faz isso para facilitar para o usuário, só que acaba facilitando para o ladrão também. E depois de muitas críticas, a Apple resolveu incluir mais esse recurso, que funciona da seguinte forma: se você ativar esse recurso, você vai conseguir alterar a senha do Apple ID apenas com a senha do dispositivo, ou com Face ID, Touch ID, etc. Se você tiver no seu local de trabalho ou na sua casa, o dispositivo vai identificar a posição onde você está, e nessas duas condições, ou em dois endereços, né, na sua casa ou no seu trabalho, você consegue trocar a senha de forma fácil. Se você estiver fora desses lugares, você não vai conseguir trocar essa senha apenas com a senha do dispositivo. Então ele vai ter uma geolocalização para isso. Achei inteligente, vai pelo menos na hora que você estiver na rua e tal, enfim, não vai ter esse tipo de proteção. Aí a turma vai falar, pô, mas e se o cara entrar na sua casa? Mas e se o cara entrar na... não tem jeito, né, meu? Se o cara quiser roubar, se o cara quiser, ele vai apontar uma arma pra tua cabeça, você vai falar todas as senhas, você vai dar o dispositivo que tá com o aplicativo do banco. Não existe segurança. Segurança, de fato, não existe. Segurança é uma sensação, né? É uma utopia a segurança. Você pode fazer o que você quiser, porque sempre vai haver uma forma de você não ter segurança, do ladrão, enfim, do assassino, conseguir te encontrar. Não tem jeito, pessoal. Então, existem essas camadas, né, que vão ajudar, vão dificultar, mas se o cara quiser, ele vai conseguir, né? Não tem jeito. Mas é isso, eu acho que é importante ter essas camadas, e é importante a gente ficar tranquilo, fazer o que tem que fazer e não ficar bitolado com essas coisas, né? Bom, chip de 2 nanômetros, temos aí também a expectativa para 2025, um chip menorzinho, né? Estamos nos 3 nanômetros, depois vamos para os 2 nanômetros, depois iremos para o 1 nanômetro e depois? E o que vai acontecer? Como é que a gente vai calcular o tamanho do chip? Eu realmente estou intrigado. Eu espero que eu esteja vivo ainda para ver isso acontecer. O que vai acontecer com o chip depois do chip de 1 nanômetro, né? Legal que quando acontece isso, né, a gente consegue uma melhor performance, um menor uso de energia, a possibilidade de colocar os chips em dispositivos cada vez menores, né? A gente tem um chip, por exemplo, no AirPods, como eu falei para vocês, no Apple Watch. Então são coisas que são bem legais, mas para onde isso vai parar, né? Olha só que legal, pessoal. No dia 11 de novembro, lá na China, é comemorado o dia do solteiro. Eu não sabia disso. Aí, Marcelão, um abraço para você. Dia 11 do 11, né, Marcelo? Dia do solteiro. E lá é como se fosse uma Black Friday, né? As coisas começam a vender lá e tal, etc. E a Counterpoint Research fez um levantamento dizendo que a Apple caiu de vendas aí na casa dos 4%, enquanto a Huawei aumentou 66% e a Xiaomi 28%. Então uma discrepância bem grande, enquanto a Apple caiu 4%, Huawei e Xiaomi cresceram absurdamente. É um retrato de um momento, né? Mas é com certeza a gente percebe que lá na China eles vão dar preferência para os equipamentos que são fabricados por lá, óbvio, né? O preço deve ser bem melhor, bem mais competitivo também, tem isso. E a qualidade desses equipamentos tem crescido muito, é inegável. Eu não reclamo do hardware, eu acho que o hardware é bem bom. Mas o problema é o sistema operacional, né? O Android comparado com o iOS tem algumas falhas, principalmente na parte de segurança, que são, para mim, determinantes para a escolha da Apple, né?
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Quem substituirá Tim Cook? O IGN fez essa entrevista, né? Na verdade, relatou essa entrevista do Tim Cook com a Dua Lipa, uma coisa meio inusitada, né? E nessa entrevista, eu vou falar inclusive isso na próxima matéria, eles começaram a comentar a respeito disso, de substituição, porque o Tim Cook já avisou que não vai ficar mais muito tempo na Apple, ele quer aposentar, quer curtir a vida, né? Trabalhou o tempo todo e tal, trabalhou muito duro, né? E aí eles fizeram uma listagem, só que foi uma listagem que não é muito, muito fora do que é pretendido, né? Eles listaram aí os VPs, é óbvio que, né, vai acabar sendo um VP, a não ser que venha um cara de fora muito louco, né? Enfim, e que tire a gente de todo o que a gente está imaginando. Mas eles listaram aqui todos os VPs, desde a assessora geral até o VP de finanças, de comunicação, enfim. Eu acho que vai acabar ficando ali com o John Ternus, que é o cara da engenharia. Não sei, talvez o Craig Frederick, ele é mais, sei lá, bonachão, não sei se ele teria essa linha aí de pulso firme de ser um CEO, né? Ou talvez o Ed Q eu acho que é o mais indicado para isso, né? Ele é o vice-VP de serviços, né? Já está há muito tempo na Apple, tem 59 anos. Eu acredito que o Ed Q vai, se eu fosse apostar, eu apostaria no Ed Q. E você vai apostar em quem? E aí, de novo, com a conversa com a Dua Lipa, eles começaram a comentar a respeito de contratações e como é importante para a Apple o processo seletivo de colaboradores, né? É um dos processos seletivos, talvez o mais difícil de qualquer empresa no planeta, né? Porque são muitas camadas, são muitas entrevistas, são muitas etapas. Você fala aí com uma dezena de pessoas, até você realmente ser aprovado. E a Apple, quando ela lança uma vaga, a galera vai se candidatando e ele não fala quanto vai pagar, não fala quais são os benefícios, ele fala, ó, o trabalho é esse aqui, você topa? E aí você vai saber disso na última hora, na hora que você vai ser contratado. Porque se você não for contratado, eles não vão abrir a questão de salário, de benefício, nem nada. Então você tem que passar por todo esse processo sem saber o que você vai receber, né? Mas eles levam realmente muito a sério esse processo, não é brincadeira, conversa com muitas pessoas, refaz entrevista, faz e faz de novo, faz em português, faz em inglês, enfim, é um processo muito delicado e eu acho que isso é importantíssimo, é isso que faz a Apple ser do jeito que é. Desde a época do Steve Jobs já era assim, desde o começo, né? Ele foi que implementou essa cultura de levar muito a sério, né? De ver que a pessoa realmente está preparada, que a pessoa tem as capacidades não só técnicas, mas também sociais, emocionais, para aguentar a pressão, para o trabalho em equipe. Então é bem legal, essa entrevista é bem bacana. E para encerrar o Dr. Apple News de hoje, a gente tem a Apple ali dizendo que vai abrir o NFC. O NFC, o que que é? É a tecnologia de aproximação para pagamentos, né? Então hoje você aproxima o iPhone ou aproxima o Apple Watch e você efetua pagamentos. Só que a Apple fechou essa tecnologia para uso apenas com o Apple Pay. E a União Europeia estava pressionando a Apple para poder abrir essa tecnologia para pagamentos com outros cartões, outros métodos de pagamento, outros aplicativos de pagamento. Eu acho isso bom, sinceramente, eu não acho isso ruim, eu não vejo tanto problema na questão de segurança, contanto que não interfira, né, nos seus dados, que o aplicativo seja realmente bem feito e que o pagamento aconteça de uma forma tranquila, e aí a responsabilidade vai ser com a empresa. Então, sei lá, vamos supor que você usa o PicPay, e aí você vai poder, na hora de efetuar o pagamento, ao invés de pagar com o cartão que está cadastrado na Apple, você vai poder pagar com o PicPay, se aproxima, escolhe o PicPay e acabou. Né? Então eu acho interessante essa abertura, porque é uma restrição da tecnologia, não é dos dados, né? Mas é da tecnologia. Então esse sim eu acho que é uma abertura importante. O que é ruim para a Apple é que ela vai perder a movimentação dentro da conta dela, né? Porque sempre tem aí um percentual para a Apple, né? Mas enfim, eu acho que isso para o usuário acaba sendo importante. Pessoal, deixe seus comentários aí, convide as pessoas para conhecer drapple.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem lá disponíveis para você. Em breve a gente tem aí o curso do macOS Sonoma, eu sei que tem gente querendo, tá uma correria danada, mas eu estou produzindo, a gente ainda não tem a data certa de lançamento do curso, mas ele vem, fique tranquilo que ele vem. Então, convide o pessoal a acessar o site drapple.com.br e lá tem os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online. A gente faz isso aí, é só entrar em contato que a gente agenda. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!